A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET. Sejam bem-vindos a este episódio 394 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host, e estamos aqui, meus amigos, para o último episódio da nossa série de previews, a saideira de 2021. E para terminar com uma excelentíssima chave, vamos falar, como vocês estão vendo, de New England Patriots. E para isso eu tenho a presença do meu companheiro de Fumble na NET, Guilherme Alves. Seja muitíssimo bem-vindo de volta ao programa.
Boa noite, Danilo. Aliás, boa noite não, né? Boa tarde. Bom dia para você que tá ouvindo a gente nesse momento. Para você, boa noite, que a gente tá gravando isso aqui durante a noite. Mas para quem tá ouvindo, um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite para você também. É um prazer estar de volta aqui ao Fumble na NET. Senti saudade de gravar com você. O último episódio que eu gravei, você não tava aqui. Mas agora a dupla dinâmica tá de volta. E vamos lá, vamos falar desse New England Patriots que se movimentou muito bem aí na Free Agents e tá criando altas expectativas no torcedor.
É isso, Patriots voltou a figurar nas manchetes aí da NFL, em direto aqui do Do Your Job Podcast, nosso parceiro falando de New England Patriots. A gente tem o retorno ao Fumble na NET, Marcelo Aragão. Seja muito bem-vindo de volta, meu amigo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu sempre digo lá no Do Your Job, né? Estamos de volta aqui nessa participação anual aqui para falar de New England Patriots. Espero que esteja tudo bem com vocês. E é isso aí. Estamos aí a pedido do Danilo, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente.
E vamos falar muito dele assim que a gente voltar do nosso bloco de recados. Não saia daí. Recados aqui do Fumble na NET, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir todo o nosso conteúdo de esportes americanos. Você que curte a NFL, tá ouvindo aqui o Fumble na NET, confere também o esportismo, confere também o Contando Jardas, essa visão de fantasy football, mais 23 podcasts de franquias do melhor futebol americano do mundo. Você curte a NBA, o Noaro Podcast, tá cobrindo aí os playoffs do basquete. MLB, você tem o Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tudo aí sobre o beisebol. E se você é fã da NHL, a equipe NHL Brasil tem dois podcasts para você. O Icecast, o Tic Tac Go, todos esses esportes. A gente tem mais uma série de franquias cobertas em podcast também. Somos 60 programas em fumblenanet.com.br, nas melhores casas do ramo: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Castbox, seu agregador de podcast preferido. Deixa lá tuas 5 estrelas, segue, dá uma avaliação. Tudo isso ajuda a gente a ir subindo mais e mais nos rankings, nos algoritmos e, principalmente, recomenda a gente para os seus amigos, ajuda que a gente chegue para mais e mais pessoas. Você quer trocar uma ideia com a gente? Você quer acompanhar os lançamentos? Vem nas nossas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, são as formas mais rápidas de contactar a gente. E fica aí com esse episódio que tá sensacional. Vamos lá começar a falar de New England Patriots falando pela Free Agency, Guilherme, que foi extremamente movimentada, como há anos a gente não via, não só movimentações em quantidade, mas jogadores que não são a xepa da NFL, né? Pegou uns itenzinhos ali na primeira prateleira. Como é que você vê essa história?
É, sim, eu concordo, até porque, assim, se eu não me engano, no episódio de final de temporada, eu até tinha dito que a expectativa era que realmente o Patriots fizesse isso nessa free agency e se realmente se movimentasse realmente, porque precisava. Depois de anos de dinastia, você tem a saída do Tom Brady, você tem um Ken Newton que não engrenou no time, você tem um ataque que não funcionou, uma defesa que teve pontos fracos, então era necessário fazer esse tipo de movimentação e realmente fez. o Bill Belichick e os Patriots abriram os cofres, foram para a luta nessa free agency, trouxeram jogadores que vão contribuir muito para essa temporada dos Patriots. Não é aquele time que entra como favorito, mas é um time que no mínimo entra para brigar nas cabeças aí e tentar complicar a vida dos favoritos, que ainda são, querendo ou não, Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers, Buffalo Bills, até na própria divisão dos Patriots. Mas é um time que volta de novo para o jogo e tem os holofotes virados para si mais uma vez. A marca Patriots, por si só, já é uma marca que chama muita audiência, que tem muito atrativo. Com um time minimamente competitivo, isso tende a melhorar ainda mais. E como você disse, as movimentações nessa free agency não foram só de jogadores que estavam lá com o contrato, só vieram para os Patriots porque o contrato estava praticamente encerrado, enfim, de carreira, não. A gente teve aí a volta do Kyle Van Noy, que estava em alto nível em Miami. A gente tem a chegada do Hunter Henry, a gente tem a chegada do Kendrick Bourne, a gente tem a chegada do Jonnu Smith, Ted Karras, Macmillan, enfim. São jogadores que podem contribuir para o Patriots nas suas respectivas posições. E a torcida realmente pode ficar esperançosa para essa temporada, porque assim, pior que a última é impossível ser, isso não vai acontecer. E o elenco tem peças o suficiente para fazer valer a pena. Até porque além dessas chegadas na free agency, a gente tem que lembrar que tem jogadores que voltam para essa temporada porque não jogaram na última temporada por conta daquele protocolo de Covid, que jogadores podiam escolher entre não jogar. É o caso do Hightower, por exemplo. Então é um time que vem muito mais reforçado nessa temporada, e sim, os torcedores podem ficar um pouquinho esperançosos.
É verdade, muitos nomes bem fortes e fazendo isso sem deixar de seguir o padrão Patriots. Acho que isso é o mais interessante. Qual é o padrão Patriots? Chegou na free agency, todo mundo trocando porrada lá em cima, e o Patriots tá aqui. Defensive tackle, defensive end, pega aquele segundo tackle que tá ali esquecido, um safetyzinho, e vamos circulando, e todo mundo na gritaria, ele aqui tomando suquinho de laranja na maior paz, né, bicho?
mas dessa vez, até nessa temporada, acabou que o Patriots entrou, pelo menos por enquanto, nesse bolo de gente que tava se matando lá em cima, né? Trouxe aí dois tight ends, trouxe wide receiver, trouxe linebacker, trouxe defensive end, trouxe center. Então, assim, o Patriots foi pro pau nessa free agency. Não ficou lá por muito tempo, mas pelo menos em comparação com as últimas temporadas, é uma diferença gritante pro que aconteceu nessa free agency, até porque New England tinha mais salário cap disponível. Então era natural que fosse fazer isso, mas não da maneira como aconteceu. A gente até especulava, não, o Patriots vai acabar indo aí pra free agency, trazer um jogador ou outro, mas acabou que com 3, 4 dias o Patriots já tinha trazido 10 jogadores e ninguém tava entendendo absolutamente nada do que tava acontecendo.
E aí eu queria ver contigo, Marcelo, quais são os teus destaques, o que é que te chamou mais atenção nessa free agency?
Eu acho que esse ponto é interessante a gente analisar da seguinte forma, né? A galera vem achando, e eu venho lendo sobre isso, né? Ou vinha lendo, né? Na época da free agent, quando se estourou a quantidade de contratações, aí os gastos enormes e bem distintos dos anos anteriores, né? Até do histórico mesmo, pode-se dizer, da equipe. Muita gente falou que o Patriots acabou, foi um time ruim e tal. Isso é um pouco inverdade, porque se a gente parar para analisar no passado, foi um time extremamente limitado por todos os opt-outs, mais o fato de ter perdido o Tom Brady, que deixou um dead cap alto, né? Mais toda a situação do Covid em si, mudança de quarterback, de não ter tido oportunidade de treinar da maneira como gostaria. Ainda assim, o Patriots conseguiu um recorde de 7-9. E, discutivelmente, fez jogos equilibrados onde não seria nada absurdo ter ganho contra Seattle, contra Buffalo num deles. Salvo engano, foi o primeiro onde Kemilton só fumble no final, mas com chance de virar o jogo. Kansas City, por incrível que pareça, foi um jogo também apertado, pelo muito, muito no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo todo, né, que eu digo, e o Brian Hoyer foi o que veio naquele jogo devido à crise de Covid do Kemilton na época. Então, assim, qual é, eu tô falando isso tudo pra quê? Pra dizer pra mim qual é a ótica do Belichick. Ele olha pro time e vê, bom, eu tenho um time. Mesmo com tudo limitado, a gente conseguiu 7-9, eu tenho um time, eu tenho um esqueleto aqui. Vamos pontualmente nas posições que a gente mais precisa e montar esse rebuild, mas nem um rebuild já, porque já vai um time que vai brigar por alguma coisa. Eu não acho que vai brigar pro Super Bowl, não sou ingênuo nesse ponto. Mas é um time que vai dar um pouco de trabalho ali na AFC e na AFC East, por consequência. Então eu acho que esse foi o pensamento do Belichick. Aí você vê as contratações pontuais. Ele contrata o Matt Judon, que pra mim é uma das melhores, se não a melhor contratação de toda a Free Agent. Um cara extremamente atlético, que faz todas as possíveis possibilidades, inclusive nos jogos da pré-season aí. O cara teve em um drive, teve sack, pass breakup, defletou um passe e forçou um fumble. Ou seja, cara, bizarro, o cara teve tudo, entende? Assim, ou tackle for loss, eu não lembro agora, mas se foi no mesmo drive. Mas enfim, Matt Judon contratou dois tight ends, discutivelmente aí top 10 da NFL, top 15 da NFL. Posição essa que o time dobrou no draft do ano passado, mas não conseguiu um bom valor ali para essas peças. Trouxe alguns wide receivers, querendo ou não. E aí entra pra tudo isso aqui, esse parênteses que eu vou abrir aqui. Ah, mas pagou muito acima e tal. Bom, pode ser pago, mas é um time que tinha cap pra gastar. O cap tem a expectativa de subir e foi contratando jogadores pontuais, como eu falei. Trouxe o Jalen Mills, um cara pra rotação aí de DBs. É um time que gosta de jogar muito em pessoal e utiliza muito, ou em níquel, né? Em pessoal e em níquel. Dólar, Big Nickel e adjacentes, ou seja, utiliza muito jogadores de defensive backs, né, nas formações. Então acho que essa foi a ideia do Belichick primária, assim, dessa free agent. Tudo bem, gastou-se um pouco acima do que para alguns jogadores realmente valiam, não vou entrar nome a nome aqui, eu já citei alguns. Sim, discutivelmente sim. Mas é o preço, você tinha dinheiro, não tinha tanta gente com dinheiro devido ao cap ter diminuído de um ano para o outro, o Patriots era um dos times que estava ali e foi contratando jogadores que sentiu necessidade para montar esse elenco, nas posições específicas. São poucos nomes tão exponenciais, mas são jogadores que no final formam um elenco já com o esqueleto que eu mencionei competitivo.
Pelo menos eu vi como uma forma de dar uma renovada no elenco, porque muito tempo mantendo sempre a mesma base de elenco, você acaba quebrando a equipe. Pra mim, me vem à cabeça sempre o Ferguson, sabe? Que toda vez que o United era campeão, ele contratava, mas quando não era campeão, ele mantinha os mesmos caras pra dar aquele sangue nos olhos e tal. Me deu essa impressão aí no Patriots, que por vários anos eles conseguiam ter a mesma base de jogadores, mas esses caras foram ficando mais velhos, o Julian Edelman é prova disso aí. Você precisa reforçar a base do elenco, você precisa reconstruir a base do elenco, na verdade. Esse aqui é o lance.
Exatamente. A gente sabia que uma hora isso ia acontecer, né? A gente sabia que o Tom Brady não ia ficar nos Patriots pra sempre, a gente sabia que o Julian Edelman não ia aguentar jogar pra sempre, e isso aconteceu aos poucos, né? Foi numa transição de duas temporadas que esses jogadores foram se desmontando, o elenco foi se desmontando também, e é natural que você precise ter essa troca, essa reformulação inteira. Isso não só na NFL, isso são em todos os esportes. Não existe um time que vai jogar para sempre e que vai ganhar para sempre. A questão é que essa melhoria, essa troca, na verdade, essa reformulação, ela talvez tenha demorado um pouquinho para acontecer, né? Eu acho que quando o Tom Brady começou a dar sinais de que poderia deixar os Patriots, o Bill Belichick já deveria ter começado a pensar em trazer peças de reforço, não necessariamente um quarterback. Seria bom conseguir um quarterback no draft para passar aí alguns anos com o Tom Brady? Seria, mas não tinha como fazer isso, o Patriots era campeão todo ano. Mas acho que poderia ter sido melhor trabalhado a maneira de montagem de elenco para as próximas temporadas, não necessariamente passando única e exclusivamente pela contratação de um quarterback. E tanto que nessa temporada o Patriots reforçou praticamente todos os setores do seu campo. A secundária foi reforçada, a offensive line foi reforçada, o jogo terrestre foi reforçado, o jogo aéreo foi reforçado, o quarterback, enfim. Então é uma mudança muito brusca de uma temporada para outra. Normalmente a gente vê esse tipo de mudança acontecendo de ano em ano. O Dolphins, por exemplo, é um claro exemplo disso. A reformulação lá demorou anos para chegar no momento em que um time é minimamente competitivo, como foi na última temporada. E a tendência é que ainda demore mais um, dois, três anos para que seja um time que chegue para bater de frente e brigar com os grandes da NFL. E eu acho também que essa reformulação nos Patriots passa a ter um recado para a própria torcida. Porque a gente via não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, a torcida muito desacreditada depois da última temporada. Então, assim, você fazer esse tipo de reformulação passa um recado de, assim, a gente ainda tá aqui, a gente ainda existe, a gente quer voltar a ser campeão, só que a gente precisa de vocês também. Então, acho que passa por essa frase aí que você disse, de reformulação do elenco, e passa também por um recado que a equipe, a franquia, quis passar para a torcida.
Isso, então vamos passar aqui para falar do draft, que é outra grande fonte de talento que os times têm na NFL. Vamos já deixar combinado o seguinte: Mac Jones foi a escolha de primeira rodada, a escolha número 15, quarterback de Alabama, é um tópico à parte, porque quarterbacks são um tópico à parte, é sempre eles que vão ser o fiel da balança aí do draft nos próximos anos. Se ele deu certo, esquece qualquer outra escolha que possa ter dado errado, o draft deu certo. Se ele não deu certo, é bem provável que o draft seja considerado um fracasso.
Uhum.
Segunda rodada, Christian Barmore, defensive tackle de Alabama. Na terceira rodada, Ronnie Perkins, defensive end de Oklahoma. Quarta rodada, Ramondre Stevenson, running back de Oklahoma. Quinta rodada, Cameron McGrone, linebacker de Michigan. Sexta rodada, Joshua Bledsoe, safety de Missouri. William Sherman, tackle de Colorado, também na sexta rodada. E Trey Nixon, wide receiver de UCF, na sétima. Desses nomes da segunda rodada pra baixo, o que é que te chama mais atenção? O que é que te agrada?
Então, sobre o draft, eu penso o seguinte. Foi um dos melhores, se não o melhor draft. É difícil a gente afirmar isso categoricamente agora, mas pra mim foi um dos melhores drafts, se não o melhor dos últimos anos. É, a gente já vinha visto uma mudança como o time avalia os jogadores do último draft em comparação aos anteriores, onde o Belichick já fez escolhas um pouco mais seguras e a partir de um consenso. É, tudo bem que geralmente não tem que seguir o consenso, não é isso que eu quero dizer. Mas ele fazia algumas escolhas aí no passado muito questionáveis e que às vezes se tornavam busts de fato. É, esse ano foi diferente, né? Você vê em 2020, você mesmo falou aí, o Mac Jones é o QB, tudo bem. Ah, pode ser que não dê certo e tal, mas assim, o time ficou sentado na 15ª posição e pegou um dos quarterbacks, um dos melhores quarterbacks disponíveis na classe sem se mexer. Então assim, pode não dar certo? Pode. Mas é um cara que estava sendo discutido aí para piques mais altos, inclusive. Então o time fez a escolha acertada. Por mais que possa não render por alguma razão, todos os outros quarterbacks também têm esse risco, cada um na sua esfera e no seu nível. Mas foi uma escolha acertada, porque o time precisava de quarterback. Porque Milton sabe que não é o futuro da equipe. Pode ser um tapa-buraco ou não é o futuro a longo prazo, né? Só a curto prazo. Então assim, ficou parado na 15 e pegou o Mac Jones. Ou seja, um talento bom sem se mexer. Aí fez uma troca para subir no draft e pegar o Christian Barmore. Um jogador aí que talvez, discutivelmente, o melhor DL do draft inteiro. Foi agressivo, subiu, trocou um dos quatro rounds que tinha compensatórios para subir, se não me engano foi isso que foi feito. E pegou o Christian Barmore, que é um jogador assim muito cotado para primeiro round, inclusive. Né? Aí na 96 foi o Ronnie Perkins, outro jogador aí também, um baita achado para a posição do draft, ou seja, teve um valor bom ali na 96, segundo os consensos de ranking. Eu não tô nem só dando minha opinião pessoal aqui, mas tentando trazer sempre o macro, né? E no quarto round, draft o Ramondre Stevenson, um cara que nessa pré-temporada nos treinos tem se mostrado alguém muito, muito acima da expectativa em cima dele. Tanto é que agora, recentemente, o Petros troca o Sonny Michel, que não foi ativado o quinto ano, fica ainda com um corpo de running backs bem robusto para o valor do quarto round. Volto a dizer aqui que é um bom valor. No quinto round, pega o Cameron McGroom, de Michigan. Eu torço para Michigan, então, cara, que eu acompanhei de perto. E assim, o Cameron McGroom aqui no quinto round é um baita valor, porque é um cara que poderia ser draftado muito mais alto se não fosse a lesão de LCA que teve. Salvo engano, foi LCA. Alguém me corrija aí se não for, mas quase certeza. Então, é um cara que poderia ter sido draftado mais acima. E é um cara que pode, nessas novas regras da NFL, até vocês podem comentar melhor, ser colocado naquela lista de pup ou injury e ficar no time sem contar necessariamente nos 53. Então, uma pique acertada numa aposta aqui no quinto round. Aí, o sexto, e vocês até mencionaram aí, o Joshua Black, o William Sherman e o Trey Nixon. Sexto, sétimo round, às vezes até os times acertam as escolhas. O Belichick até tem um histórico relevante de ou free agent ou picks late round fazerem parte do elenco, mas eu não prefiro não entrar muito... muito no detalhe, porque pra mim são mais apostas. Eu acho que sexto e sétimo, você pega jogadores, assim, aberrações, minha opinião, tá? Se vocês discordarem, fiquem à vontade. Mas eu acho que você pode usar pra pegar jogadores, desde que não tenha nenhum alvo que ainda não tenha saído, você pega jogadores ou que tem alguma red flag, alguma coisa do tipo, mas que tem um físico, por exemplo, muito fora da curva, porque aí é algo que me ensina pra você poder trabalhar e tal. Mas como eu falei, são apostas. Então, assim, no grosso, gostei bastante do draft do New England Patriots, por tudo que eu expus aí.
Eu acho que o nome que mais me chamou a atenção, pelo pouco que eu vi desses training camps e desses jogos de pré-temporada, é o Ramondre Stevenson, o running back de Oklahoma, porque ele teve boas participações contundentes aí com o Patriots, e reforça um setor que já foi muito forte na temporada passada, que foi o jogo corrido. De cabeça agora eu não me lembro, mas até onde eu lembro, o Patriots tinha aí top 4 do jogo corrido da AFC. Até alguma rodada, não sei como terminou isso. Até algumas semanas, mas enfim. É, e já reforça um setor do Patriots para a temporada que já, teoricamente, seria um dos pontos fortes do ataque. Gosto do estilo de jogo dele, é um cara bem forte, é um cara bem atlético, é rápido. E tem tudo aí para contribuir bastante para um setor do campo que já é bem forte. E o que me chama bastante atenção é que... Não é nem que chama bastante atenção, né? É que o Patriots, mais uma vez, usou o draft para reforçar a defesa, né? Na rodada 2 aí, o defensive tackle de Alabama, o Christian Barmore. Na rodada 4 também, a gente tem um linebacker, o Cameron McGrone. Enfim, se eu não me engano, os únicos jogadores de ataque foram o Mac Jones, o Stevenson e, na última rodada, o wide receiver Trey Nixon. Se eu não me engano, é isso. Tem mais alguma coisa?
Na sexta tem um tackle, William Sherman.
É, tem um tackle, isso. Mas, enfim, mais uma vez o Patriots reforçando aí a defesa e trazendo peças pontuais pro ataque. Até porque pro ataque em si aí, o ataque que eu digo, recebedores, corredores, foi uma zona do campo reforçada bastante durante a free agency, né? A gente pode falar aí do Hunter Henry, a gente pode falar do Hunter Henry, a gente pode falar do Jonnu Smith, a gente pode falar do Kendrick Bourne, enfim... Foi um setor do campo bastante reforçado. E no draft, o Patriots fez, assim, o feijãozinho com arroz. Não teve nenhuma movimentação extrapoladora para você pegar um outro quarterback a não ser o Mac Jones. A gente não teve nenhuma outra movimentação aí para pegar um wide receiver aí top 10. A gente teve aquelas movimentaçõezinhas básicas que a gente teve aí se eu não me engano, na rodada 2... Na rodada 1, na verdade, como é que foi a rodada 2, que o Patriots enviou a 46, 122 e mais alguma coisa para selecionar o defensive tackle, o Christian Barmore. Enfim, são essas o que a gente já estava esperando dos Patriots. Não teve nada de bizarro, não teve nada de ensurdecedor, assim, que alarmou todo mundo no Twitter, por exemplo. A coisa que mais alarmou o pessoal no Twitter foi realmente aí o draft do Mac Jones, e mesmo assim foi selecionado na escolha que o Patriots tinha, não mudou absolutamente nada. No draft eu encaro que o Patriots fez o feijão com arroz, mas nos últimos anos o feijão com arroz tem dado certo. E o nome que eu prezo aí, que eu vou ficar bastante de olho, é justamente o running back selecionado na rodada 4, o Ramondre Stevenson, que, como eu já disse, me chamou bastante atenção nos training camps.
Nesse segundo bloco a gente entra para falar mais dos cabeças do elenco aí, quem são as pessoas por trás da montagem do time, por trás do poder realmente no vestiário e tal. Falamos do trabalho do General Manager, Bill Belichick, vamos falar do trabalho do Head Coach, Bill Belichick. Embora tenha um humor de análise aí colocando ele mais para baixo, nem precisamos questionar, nem precisamos discutir o nível do Bill Belichick, que ele é o Head Coach número 1 da liga. Isso... Tentar discutir qualquer coisa diferente disso é águas passadas. O mais relevante nesse caso é, a gente viu que a comissão técnica do Patriots tem dado umas mexidas. Por exemplo, o Brian Flores foi virar head coach, o Matt Patricia foi virar head coach, voltou, ficou, por muito pouco, o Josh McDaniels não virou um head coach também. Precisou repor ali as camadas de baixo de comando mesmo, o Joe Judge virou head coach também. E nessa história aí, por exemplo, não tem um coordenador defensivo de fato, sabe? Ele tem assistentes nesse sentido, mas não tem de fato um coordenador defensivo. Esse cargo tá na mão do Belichick. Você acha que a gente tá ainda para ver mais mudanças nessa comissão técnica? Deve dar mais um tempinho para essa galera desenvolver? A comissão técnica tá segura para você?
Cara, assim, segura uma comissão técnica nunca tá, Dandan. A gente viu isso nos Patriots nas últimas temporadas. E se a gente olhar os outros times da NFL, gente vai ver também que normalmente aí, coordenadores ofensivos, defensivos, eles saem dos seus times para tentar se tornar head coach. Matt Patricia é o caso dele, o McDaniels também quase saiu para se tornar head coach. Mas agora, cara, pelo menos, entre aspas, na trindade que voltou a se formar aí com Bill Belichick, com McDaniels e com Matt Patricia, eu espero pelo menos aí umas duas temporadas deles juntos novamente, porque eu acho que eles vão querer fazer alguma coisa que eles já fizeram, eles vão querer montar esse time para ser campeão. E não dá para fazer isso de uma temporada para outra. Eu realmente vou ficar surpreso se um desses três saírem na próxima temporada, porque muito se fala sobre reviver a dinastia dos Patriots, reviver o que já foi os Patriots, e se eles realmente quiserem fazer isso, não é do dia para noite. Você não vai acordar num dia mal com o time para poder competir, para tentar chegar aos playoffs e nem conseguindo, como foi o caso da última temporada, e vai acordar na próxima temporada já sendo o franco favorito a ser campeão do Super Bowl. Não existe isso. É um trabalho que demora pelo menos algumas temporadas, e se eles realmente quiserem fazer isso, eles vão precisar ficar aí mais um tempo. É natural querer sair do cargo de coordenador ofensivo para se tornar head coach. É natural querer sair do cargo de assistente técnico, como é o caso do Matt Patricia, para se tornar head coach. Ele fez isso, não deu muito certo, quis implantar um tipo de New England Patriots em Detroit, não funcionou, voltou, e agora ele vai precisar mostrar serviço, vai precisar mostrar que ainda está em forma e que pode ajudar o Bill Belichick de alguma forma para daqui a um tempo, quem sabe, sair. Mas falar em estabilidade é muito incerto, é muito complicado. Com certeza a gente vai ver algum membro da comissão saindo nas próximas temporadas, mas se eu tivesse que apostar, esses três pelo menos, eu acho que eles ficam por umas duas temporadas. O Bill Belichick eu não tô nem colocando nessa conta, porque se deixar ele morre nos Patriots. Mas o McDaniels e o Patricia eu acho que ficam aí pelo menos mais umas duas temporadas, se saírem antes. Vou ficar surpreso e confesso que eu nem vou entender qual é a ideia deles de reformular esse elenco todo dos Patriots para tentar brigar por alguma coisa, se eles vão sair no meio do caminho.
Sobre a comissão técnica, o Patriots tem o costume de sempre promover pessoas de baixo que já estão na organização há algum tempo. Foi assim com o Brian Flores, foi assim com o Matt Patricia, foi assim com alguns... não lembro se o histórico do McDaniels foi assim também, me perdoem, mas foi assim com alguns nomes aí recentes da franquia. Eu acho que não vão haver grandes mudanças em si da comissão técnica. O McDaniels já é o coordenador mais bem pago da liga, salvo engano, até a última informação que eu li. É um cara que foi questionado quando foi head coach lá pro Broncos, voltou, enfim, não deu certo, depois teve a polêmica com o Colts, mas é um cara que, indiscutivelmente, é um dos melhores coordenadores na posição, e ele é um dos melhores chamando jogada também. E chamar jogada, né, não tô falando aqui de instalar a jogada, de fazer o playbook, mas de saber chamar as jogadas nesse esquema do Patriots. O McDaniels é um cara que faz isso muito bem. Ele é um cara que consegue desacelerar as defesas com alguns screens e de maneiras mais criativas possíveis. Tem um bom play calling, né? E aí fica a critério dele. Já na defesa, como você falou, a gente tem aí acho que é Steve Belichick, porque tem dois filhos Belichick, né? Eu acho que é o Steve Belichick que tá como coordenador de DB, não coordenador, né? Mas tá como técnico de DBs e tá acumulando algumas funções como chamar algumas jogadas e tal, da mesma forma que o Jaron Mayo, né? Conhecido aí da torcida do New England Patriots, que foi middle linebacker e às vezes já o side linebacker, enfim. Mas ele também está como técnico posicional aí da defesa de linebackers e também cumula esse trabalho de às vezes chamar as jogadas e tal. Então assim, apesar de não ter um coordenador defensivo, está meio que dividida essa tarefa entre o próprio Belichick, que é um cara que das suas raízes vem de ser um técnico defensivo, com esses dois nomes que eu citei, apesar de não serem coordenadores. Então não vejo muita mudança assim não. Outro nome que é importante a gente falar que o Patriots perdeu foi o Skarnecchia, né? Que era o melhor coach posicional aí de toda a NFL. E assim, aqui eu categoricamente afirmo isso. Podem pesquisar. Ele era o melhor coach posicional de toda a NFL. Ele era o melhor técnico da história de OL da NFL, entendeu? Então, isso é uma baita perda, mas é um cara que ainda continua presente ali, não participando ativamente, mas dando seus palpites, enfim. Isso é um ponto importante pra gente ficar de olho pro futuro. E por fim, tem o Matt Patricia, Patrícia que voltou, não necessariamente na comissão técnica ali no campo, mas é um cara que vai ser acionado ali para algumas decisões, vai trazer alguns insights de outros times. Assim, o job description dele, a descrição do trabalho dele não ficou tão clara e não está sendo divulgado tão claramente. Mas é um cara que trouxe de volta aí depois de ter sido demitido lá de Detroit e, discutivelmente, teve anos vitoriosos aqui em Inglaterra, por mais que, minha opinião pessoal, quando a defesa trocou para o Brian Flores, foi outra defesa muito mais, que jogou de uma forma que me agrada muito mais, né? Mas é um cara que é relevante citar um nome que está de volta na comissão técnica, né? Seja ainda que de maneira distante.
Mas agora que eu vi que, além do Josh McDaniels ter feito entrevista no Eagles nessa última off-season, o Gerard Mayo, técnico de Inside Linebackers, também fez.
Sim. Como eu te disse, são membros da comissão que eu acho que vão sair uma hora ou outra. Tirando o Patricia e o McDaniels, que eu vejo como ponto-chave, braço direito e esquerdo do Belichick, qualquer outro setor da comissão técnica eu vejo como instável hoje. Mas não só nos Patriots, eu vejo isso como instável em qualquer outro time da NFL. Você citou aí um deles e a gente pode citar aqui também em outros times que você, eu tenho certeza absoluta, vamos pensar aqui, o treinador de quarterback até do Patriots ou de qualquer outro time quer sair dessa função para se tornar head coach uma hora ou outra na sua vida. E na primeira oportunidade que isso aparecer, eles vão tentar abraçar. É um processo natural. Quando você está numa empresa, por exemplo, você começa lá embaixo, você quer subir. É assim também na NFL, é assim no futebol, é assim no basquete. Então como eu te disse, é difícil falar em estabilidade, a não ser da trindade que eu citei. O resto, não me surpreenderia se saísse na próxima temporada, ou até se tivesse alguma surpresa antes dessa temporada começar. Acho que nem dá tempo mais, né, na verdade. Mas enfim.
É verdade. E aí, depois de falar de head coach, comissão técnica, a gente fala de elenco em um ponto muito específico e que aí é o grande lance dessa off-season aí do Patriots. Quarterback, Guilherme. Que Milton voltou para mais um ano, tá. Mac Jones veio na escolha 15, toda a expectativa para toda vez que se drafta um calouro na primeira rodada, historicamente ele entra em campo, há quem vai ter sempre quem defenda agora, principalmente depois do Mahomes, mas não necessariamente porque os quarterbacks vão dar o mesmo resultado, enfim, que você deixe um quarterback calouro no banco, aprendendo mais um ano, deixa o veterano jogar o ano inteiro. Qual é a tua posição nessa guerra civil aí? Você coloca o Mac Jones de cara, você dá um tempinho, mas coloca esse ano, você deixa para depois? Qual é o teu caso?
Antes de formular o que eu vou falar aqui, é importante a gente lembrar que nas últimas horas surgiram alguns rumores lá nos Estados Unidos de que a confusão por conta do teste de Covid do Ken Newton teria dado ao Mac Jones a chance de fato assumir a titularidade logo na primeira semana, e que algumas pessoas internas no Patriots já não estavam muito satisfeitos com o que o Ken Newton estava fazendo. Mas eu vejo com outros olhos.
Só pra não ficar no rumor, é fato de que o Cam Newton tá afastado.
Sim.
Por essa semana.
Uhum.
Porque ele teve o contato próximo, o protocolo de contato próximo, que ele fica afastado por 5 dias, e nesses 5 dias o Mac Jones vai treinar com o time titular durante todo esse tempo. Pelo menos
exatamente.
Isso é fato.
Exatamente. E justamente por isso começam a surgir aí os rumores de que agora a porta tá definitivamente aberta pro Mac Jones. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Acho que o Bill Belichick, ele é um cara que ele vai prezar ainda assim pela permanência do Ken Newton por pelo menos algumas semanas. Acho que a titularidade do Mac, ela é uma coisa natural. Acho que vai acontecer naturalmente durante a temporada. A gente viu, inclusive, nos training camps, nos jogos de pré-temporada, ele indo muito bem. Contra o contra o Philadelphia Eagles, ele saiu de costas para a parede, caminhou 90 e tantas jardas, a maioria com passes, e conseguiu o touchdown. Há quanto tempo a gente não via um drive tão alto assim dos Patriots? Há muito tempo. Na temporada passada, de cabeça, eu me lembro de um, que foi do Ken Newton contra o Seattle Seahawks, e mesmo assim a jogada não terminou em touchdown, foi aquela jogada que acabou resultando na vitória de Seattle na semana 4, se eu não estou enganado. 3 ou 4, uma das duas semanas. Enfim, e de resto eu não lembro mais de um drive tão longo dos Patriots apenas com passe. O jogo corrido foi muito usado, até porque o Ken Newton não estava tão confiante no seu braço, o jogo de pés dele não era muito bom, e o Mac Jones vai mostrando que tem potencial para fazer o que Ken Newton não conseguiu fazer na temporada passada, mas ele não vai chegar na primeira semana e vai fazer isso tudo, ele precisa aprender ainda. E o Bill Belichick, já por ser um cara experiente, por ser um cara que está na NFL há muito tempo, 6 vezes campeão, enfim, ele vai prezar provavelmente pela permanência do Ken Newton e ensinando o Mac Jones o que ele deve fazer quando ele estiver em campo. Acho, inclusive, que pode ser que até dentro dos próprios jogos, aí, se por acaso o Patriots estiver com uma vantagem larga, o Jones entra em campo. E aí, daí em diante, a história pode até mudar. E, enfim, eu acho sinceramente que Ken Newton começa como titular, mas, novamente, acho que ele não termina como titular. Acho que quem vai terminar como titular é o Mac Jones.
Pô, é legal você ter trazido isso do Mahomes, porque a galera tá pegando isso como se fosse uma fórmula certa, né? E não é. A gente tem também exemplos que não deram certo, que seguiram o espaço do Mahomes de sentar um ano no banco. Só que, apesar disso, eu era do time de... Não, vamos com o Ken Newton. Ele tá num contrato expendable, né? Facilmente gastável, digamos assim. É um cara que não tem um futuro muito certo no Patriots. Então, do ponto de vista da franquia, pra mim é vamos de Ken Newton e desenvolve o Mac Jones até ele ganhar a vaga. Ou seja, se tiver empatado nas avaliações, muito próximo, a gente vai de Ken Newton. A gente só vai colocar o Mac Jones se o Mac Jones for muito bem. E isso não só era a minha opinião pessoal, quanto que eu achava que iria ocorrer, né? O que eu queria que ocorresse e o que eu achava que iria ocorrer, porque tem diferença. Só que, agora, né? No momento que a gente tá gravando esse podcast, antes do jogo do Giants, da pré-season, a situação começa a mudar um pouco de panorama. Primeiro pelas atuações surpreendentes do Mac Jones, os reportes, enfim, tudo que tem acontecido. E o fato mais importante, o que agora vai me pegar um pouco, porque eu vou ter um pouco de confesso que eu vou ter um pouco de dificuldade por questões de valores, pessoal, em não deixar isso afetar minha avaliação, ou seja, o que eu vou falar agora vai afetar minha avaliação, é o fato do Ken Newton, porque teve que sair de Boston, segundo os protocolos da NFLPA, teve que ficar afastado devido aos testes de Covid durante 5 dias das atividades. Isso só se deu, e aí ventila-se essa hipótese, porque ele não está vacinado. O motivo da escolha da não vacinação dele, apesar de existirem motivos médicos que podem impedir uma pessoa de se vacinar, a gente sabe que isso é minoria. E a gente sabe que tem muito antivax na NFL. E isso me irrita um pouco por questões de valores, assim. Então, assim, agora, eu, Marcelo, cara, se o cara não tá vacinado, irmão, ou não quer se vacinar, eu não queria que nem tivesse no elenco, sendo bem sincero. Mas a minha avaliação hoje ainda seria, né, tirando tudo isso, tentando... Não, Marcelo, vamos lá, tenta deixar isso não te afetar tanto. Eu ainda queria ver o Cam Newton por mais tempo, pro Mac Jones estar tinindo quando precisar entrar. Seja no decorrer dessa temporada, seja só ano que vem, que era, aliás, o que eu preferia. Mas com tudo isso que aconteceu, e com os reportes, eu já não tenho certeza se vai ser assim, eu já não tenho certeza se a comissão técnica pensa dessa maneira como eu achava que pensava, e já não tenho certeza se a comissão técnica sequer quer, né, tem esse desejo de deixar o Ken Newton jogando esse ano, diante de tudo que tá acontecendo. Eu não tô também inventando boato de que a comissão técnica, como eu vi essas semanas, que a comissão técnica estaria puto com o Ken Newton pelo que aconteceu, e eu não vou, a gente não tem como saber isso, e também não vou fazer uma responsabilidade de inventar qualquer coisa do tipo. Mas é um ponto a gente ficar de olho.
Bom, uma das grandes possibilidades de você colocar um quarterback calouro é na semana de bye do time, tá? Mas o Patriots tem uma bye na semana 14.
É muito longe.
É muito longe. É de se esperar que, se você for esperar a bye pra colocar um calouro, você já vai estar com a tua vida resolvida na temporada, pro bem ou pro mal.
Sim.
Fora isso, ele pegaria uma sequência que é em Indianapolis, depois recebendo Buffalo, recebendo Jacksonville e em Miami.
Yeah. Isso depois da bye, né? É uma sequência depois bem pesada. Bye, é uma sequência bem pesada.
Que não é das mais tranquilas para um quarterback calouro. Tem outras fases no meio da temporada aí que você pode colocar com mais suavidade.
Ainda mais levando em consideração que você tem aí 2 jogos de divisão contra provavelmente 2 times... que vão estar brigando também por playoffs.
Uhum.
Então, para chegar aí nesse ponto, ou você já tem que estar eliminado, ou você já tem que estar classificado, que eu acho que não vai acontecer.
Também acho que não.
Ou você já tem que ter colocado o seu quarterback calouro há algum tempo atrás, para deixar ele jogar já, o Ken Newton não deu certo, o Mac Jones entrou, começou a fazer chover e aí pronto, aí você vai com ele pra essa sequência. Ou então o Kenilton simplesmente resolve deslanchar. Eu acho muito complicado o Bill Belichick simplesmente resolver trocar o Kenilton pelo Mac Jones na semana 14 da bye. Acho isso praticamente impossível. Essa possibilidade tá descartada pra mim.
Pois é, então deixa o moleque o máximo de tempo possível no banco e só se precisar você coloca ele lá, né?
Eu não faria isso, né? Eu colocaria ele até antes. Tá. Eu colocaria ele, vamos supor assim, como eu disse, eu acho que o Kenilton ele começa como titular, mas eu acho que ele não termina a temporada. Como isso vai acontecer, aí é nas mãos de Deus e do Bill Belichick. Mas eu acho que aí a partir das semanas 4, 5, se o Bill Belichick perceber que o Kenilton não tá dando resultado, já pode colocar o menino. Já dá pra colocar ele. Dá pra colocar ele em alguns jogos específicos que de teoricamente mais facilidade. E aí você deixa o pau quebrar pro lado dele depois que você tirar o Kenilton definitivamente de jogo. Isso se realmente acontecer, né? Porque pode ser que aconteça um milagre e Kenilton volte comendo a bola. E aí você não vai tirar ele e deixar o calor que acabou de chegar.
Pra bater um martelo, que eu sei que a galera quer saber, eu ainda iria de Kenilton com tudo que a gente viu hoje. Assim, tentando excluir da análise essa questão da vacina que, querendo ou não, vai estar presente em qualquer avaliação que a gente faça e não só pelo Patriots. Né? Complicado.
Vamos então olhar aqui já para essa temporada 2021, já que a gente está discutindo até calendário e tal. O que é que você consideraria hoje um ponto forte desse time e um ponto que te preocupa ou um ponto mais fraco?
Olha, eu acho que sem dúvida nenhuma, o ponto forte do time, assim como foi no ano passado, vem sendo nos últimos dois anos, inclusive no ano que teve o Tom Brady, o último ano do Tom Brady, onde foi eliminado pelo Titans nos playoffs, é a secundária. A secundária é o ponto forte do New England Patriots. Talvez se está em algum outro setor seria a OL. OL e secundária são dois pontos muito forte do New England Patriots. Ocorre que, nos outros anos, a gente não tinha um front seven tão bom, né? Ano passado, pelos diversos opt-outs e o time realmente estava numa situação muito ruim de cap naquele ano, e o ano retrasado porque tinha um time, mas é um time que não conseguia parar a corrida. Então tinha uma secundária absurda, teve aquela defesa histórica em 2019, mas é um time que foi exposto na pré-temporada, coisas que a gente já falava durante a temporada, né? Que se não evoluísse ia sofrer, e sofreu da maneira com que foi contra a Tennessee. Hoje, então, eu acho que o ponto forte do time é a defesa por completo, porque hoje você tem uma secundária muito boa e você melhorou porque você direcionou, né? Eu nem mencionei o nome dele, mas trouxe de volta o Van Noy, o Hightower voltou, né? Você trouxe o Christian Barmore, você tá com o Lawrence Guy, que é um cara que, pô, vem fazendo bom trabalho há muito tempo e às vezes nem é tão valorizado. Você trouxe o Matt Judon, você tem o Winovich, você tem o Shea, são linebackers jovens. Enfim, você tem aí uma defesa muito forte. Eu acho que é um time que vai ganhar jogos, né, nesse ponto forte, pontuando pouco, mas queimando bastante o cronômetro, porque, como eu falei, tem OL muito boa, né? Tem dois tarentes muito bons, tem um grupo de running back bom mesmo com a troca do Michel, é um time que vai correr, a minha expectativa é que corra 80% dos snaps, terceiras para muitas terceiras curtas, quartas curtas, onde você abre um caminhão de jogadas no playbook, pode ter play action, você pode correr, você pode ter um screen, você pode ter várias situações, ou seja, para defesa isso cansa, então é um time que vai sangrar bastante o cronômetro e vai ganhar jogos do lado defensivo da bola. A defesa é o principal ponto desse time e que vai segurar provavelmente a campanha que eu acredito ser positiva do New England Patriots. Agora, do lado de coisas que ponto fraco, a gente não pode não citar quarterbacks, que querendo ou não, o Kenilton não foi bem ano passado e o Mac Jones é o calor, então seria também um pouco de irresponsabilidade minha não falar que quarterback é uma posição de ponto fraco ou de instabilidade, porque é sim, a gente não tem ninguém provado ali, né? O Kenilton foi, mas não é mais, se for ele, ou se for o Mac Jones, ele nunca jogou na NFL, então qualquer calor você tem que ficar com o pé atrás. E o outro setor seria os wide receivers. Só que os wide receivers não me preocupam tanto quanto o quarterback em si, porque você tem alguns nomes capazes de executar o que vão ser pedido deles. Não são nomes que vão ser wide zoom na NFL, brabos, absurdos, mas você tem o Nelson Aguilar aí, que apesar da crítica quanto ao contrato, que eu acho super válida, é um cara que foi contratado para o Raiders, não com esse propósito, mas foi muito utilizado como speedster, né? Muito pela lesão do Henry Ruggs ano passado. Então foi um cara que teve muito catch em profundidade, profundidade. E quando você tem uma defesa, um ataque que quer jogar, né, desculpa, um ataque que quer jogar correndo com a bola, é, valorizando, sangrando, você tem que deixar a defesa honesta. E de que forma você faz isso? Tendo um cara que é capaz de esticar o campo. Ano passado a gente tinha o Damian Bird, que, assim, bem, bem mais limitado e menos jogador que o Agholor, apesar das críticas que vocês possam ter com o Agholor, que eu acho perfeitamente justas, né, de drop, de outras coisas. É, tem o Jacoby Myers, que é um cara que tem se mostrado aí, foi o wide 1 basicamente do Patriots ano passado, é um cara, é um slot receiver que não vai te queimar todas as vezes, mas é um cara que vai estar sempre livre, sempre em terceiras descidas, é um cara que corre rotas muito bem. Trouxe o Kendrick Bourne mais ou menos no mesmo perfil, e são esses wides, o que não é nada demais esse grupo. Mas, eu acho que o pulo do gato pra falar do ponto fraco é que tá inteiramente ligado ao ponto, um dos pontos fortes, que é, esses caras não vão ser os wides 1 do Patriots. Os wides 1 do Patriots, que não tem ninguém, realmente não tem, vão ser os tight ends, ao meu ver. Vão ser o Hunter Henry e o John Smith, vão ser os caras, sabe, que vão receber mais passes, que vão ser efetivamente os alvos 1 do Patriots, e não os wide receivers. Porque, como eu falei, eu acho que a proposta do time é correr bastante com a bola, é forçar muitas descidas curtas, fazer o cronômetro sangrar e ganhar os jogos na defesa. É, então, assim, o maior ponto fraco, em resumo, depois de tudo que eu falei, pra mim ainda seria a situação de quarterbacks, que se vier a se mantiver como foi ano passado, eu acho que o time já melhora de patamar, porque todo mundo ao redor da posição de quarterback melhorou, nos dois setores, né? Mas, querendo ou não, ele é um limitador do até quanto essa temporada pode ser muito positiva ou não.
Ponto forte é, sem dúvida, a defesa em si. A secundária, principalmente. Vannoy, Gilmore, Jackson. A volta do Hightower aí pra linha defensiva. Enfim, a defesa, no geral, ainda é o ponto forte do Patriots. A gente teve as voltas aí do Vannoy. A gente tem a permanência do Gilmore e do J.C. Jackson. A gente tem as voltas do Hightower, que não jogou na temporada passada por conta da Covid-19. Então, é uma defesa que já era forte na temporada passada, uma das mais fortes da NFL, com pontos a melhorar ainda para essa temporada. No caso, assim, pontos que melhoraram da última temporada para essa. A chegada do Vannoy é um baita plus nessa defesa do Patriots, e a volta do Hightower também. Então, definitivamente, para mim, o setor defensivo completo do Patriots ainda é o ponto mais forte. Mas um ponto que a gente pode olhar positivamente, eu inclusive já falei aqui, que pode surpreender e ser o ponto forte da equipe na temporada, é o jogo corrido. Com James White, Damian Harris, o Stevenson, que veio no draft, Sonny Michel, porque o jogo terrestre do Patriots na temporada passada também já foi forte. Era o que conseguia manter os Patriots no jogo junto com a defesa, quando o ataque aéreo não funcionava. Então, é um ponto que a gente pode observar para a temporada como, no mínimo, surpresa muito positiva para se tornar o ponto mais forte. Em relação ao ponto mais fraco, que eu talvez nem diria ser o ponto mais fraco pelo que eu vi no training camp, mas, assim, é um ponto que ainda precisa mostrar melhora, principalmente por conta da temporada passada, o jogo aéreo. Na temporada passada, definitivamente não funcionou. Depois que o Edelman se lesionou, o Kenilton ficou completamente sem alvo. O Harry, por exemplo, não conseguiu, até hoje, na verdade, não conseguiu suprir ainda a expectativa que todo mundo colocou ele pós-draft. Para essa temporada, se reforçou. Mac Jones, como eu disse, conseguiu fazer uma baita, um baita drive contra os Eagles, saindo de costas para a parede e lançando bons passes com boas recepções. Mas ainda assim é um ponto que gera interrogação. É um ponto de dúvida, principalmente pelo que aconteceu na temporada passada. Não tem como você simplesmente achar que training camps e jogos de pré-temporada vão se refletir na temporada regular. Muita gente se ilude pela pré-temporada, mas acho que a torcida do Patriots não pode fazer isso, ainda mais em relação ao jogo aéreo, que não funcionou na última temporada. Se reforçou? Se reforçou. Hunter Henry chegou, Juno Smith também, são jogadores que podem contribuir bastante, principalmente porque o Patriots não tinha tight end na última temporada para receber passe. Então, é um setor do campo que recebeu bônus, recebeu adições positivas, mas ainda assim, é o ponto que gera interrogação nesse time do Patriots.
Boa, e com todas essas ponderações aí, em que nível você diria que o Patriots vai disputar nessa temporada? Ele é um dos times fortes já pra brigar pela divisão, vai só brigar pelas vagas de wildcard, é um time de meio de tabela, é forte pro draft de 2022, em que avaliação você tá aí pra esse elenco?
Não, depois do que aconteceu, principalmente na free agency, não pode ser cogitado que o Patriots seja um time pra vir forte pro draft de 2022. É um time que vai brigar por playoffs. Não sei se tem capacidade suficiente, pelo menos de início, para bater de frente com Buffalo. Acho que tá mais aí essa briga entre Dolphins e Patriots para uma segunda vaga, para uma vaga no Wild Card. Mas eu acho que tem totais condições de brigar por pós-temporada. E dependendo do crescimento durante a temporada, pode começar a sonhar com coisas mais longas. Sonhar com o Super Bowl é uma utopia pro Patriots? Para essa temporada ainda é. Principalmente porque a gente tem Kansas City, a gente tem Tampa Bay, a gente tem o próprio Buffalo, a gente tem Green Bay Packers com o Aaron Rodgers de volta, a gente tem Seattle com o Russell Wilson, enfim. A gente tem times que teoricamente estão mais bem preparados e estão há mais tempo juntos do que esse novo núcleo do Patriots. Então sonhar com o Super Bowl acho que é um sonho longo demais. Mas por que não sonhar aí, talvez, com uma semifinal da AFC, final de conferência, quem sabe? Enfim, depende do crescimento desse time durante a temporada. Por enquanto, nesse momento que a gente tá gravando aqui, dia 24 de agosto, é um time que briga por playoffs e briga aí, pode brigar até pelo título da divisão com Buffalo, mas também depende do crescimento. Nesse momento, é um time que vai brigar com Buffalo, com Miami, com vaga aí no Wild Card e quem sabe até uma segunda vaga direto para os playoffs.
Isso, mas você confirma comigo, concorda comigo de que Buffalo é o favorito para essa divisão esse ano?
Com certeza, é o favorito.
Cara, a minha avaliação sobre o que eu espero da temporada do Patriots é talvez mais positiva do que as pessoas possam estar esperando. Eu ainda não bati o martelo, porque eu quero ver os 53 jogadores antes. Mas a minha expectativa seria algo em torno de 10-7 ou 11-6. Obviamente o favorito da divisão é o Buffalo Bills, é o time a ser batido, é o time que chegou na final de conferência. Só que é o time também que quase perdeu para um Patriots bem meia boca no passado, sabe? Então assim, se o Patriots arranja uma vitóriazinha de divisão ali, pode complicar um pouco, né, o Bills. Obviamente também não sou cego a ponto de falar que o Dolphins não é um time que briga na AFC East, é um time também, pô, bastante jovem, com mentalidade imposta pelo Brian Flores muito, muito interessante, então é um time também que vai brigar, mas eu ainda acho que o favorito é o Bills. E aí a briga do Patriots com esse overall que eu falei vai ficar ali pro Wild Card, né? Vocês vão ter outros times ali brigando também, e eu acho que essa vai ser a expectativa e briga do Patriots. Uma vez chegando nos playoffs, aí eu prefiro não fazer previsão, porque assim, playoff tudo pode acontecer, né? Longe de mim achar que o time vai muito longe, mas é aquilo, vai aos trancos e barrancos, pode ir ganhando jogos, etc. Pode acontecer. Mas a minha expectativa de previsão vai ser provavelmente 10-7 ou 11-6, a depender dos jogadores, dos 53 jogadores, então eu tô esperando o máximo possível para lançar a minha previsão oficialmente. Mas eu acho que é isso, acho que briga pelo wild card da NFL esse ano.
Fechamos esse programa, tudo que a gente tinha pra falar de Patriots e da NFL inteira, já que esse é o último episódio dos previews, já fizemos. Deixa um recado pra galera aí, onde é que eles te encontram por essa internet maravilhosa.
Bom, algumas pessoas já me seguem lá no Twitter, mas pra você que ainda não me segue e quiser me encontrar lá, principalmente agora que a temporada da NFL tá quase voltando, vai ter uns conteúdos bacanas lá, pré-jogo, pós-jogo, análise de alguns times, enfim, segue lá no Twitter, que é @gui, com G maiúsculo, _ Alves C, no Instagram também, que é @guialves16, e aqui, é claro, no Fambonanet, nas redes sociais do Fambonanet, na redação do Fambonanet, a gente tá por lá sempre, só pesquisar lá que você vai me encontrar, eu garanto que você não vai se arrepender. Deixa eu fazer meu merchan aqui, que meu conteúdo lá no Twitter é bem legalzinho, vai, pode admitir.
É, agora vamos trabalhar esse branding aí, bicho, @ no Twitter e no Instagram ser diferente, não dá, pô.
Pô, mas aí a culpa não é minha.
Verificado no Twitter e ter um @ diferente no Instagram, não dá, pô.
Mas aí a culpa não é minha, a culpa é do Twitter e do Instagram, que não deixaram colocar o mesmo arroba.
Pô, vamos, tem que ver isso aí, Guilherme. Vamos negociar com quem tem a arroba aí pra gente conseguir.
Eu, inclusive, eu já achei um cara no Twitter que o arroba dele era arroba Gui Alves. Era o que eu queria. Só que a conta está desativada. Eu mandei mensagem. Então, assim, o cara nunca mais respondeu. A conta tinha duas publicações de 2013, cara. Então, assim, esquece.
É isso aí, não volta mais não. Tem você, Marcelo, esse grande trabalho aí do Do Your Job. Onde é que a galera pode encontrar? Deixa um recado aí pra todo mundo.
Por fim, rapaziada, eu queria agradecer aí o convite de vocês pra vir aqui falar do Patriots. Falar do Patriots é sempre um prazer. Falar do Patriots no Fumble na Net é um prazer maior ainda. E o trabalho do Do Your Job, a gente tem podcast semanal aqui pelo Fumble na Net, só que a gente faz um pouquinho diferente dos outros formatos. A gente faz esse podcast gravado ao vivo na Twitch, né? É twitch.tv/DoYourJobTV, ou seja, a gente grava ao vivo toda terça-feira, 8 da noite, e depois o podcast vai pro ar e é disponibilizado nas diversas plataformas e agregadores aí. Em paralelo, pode seguir a gente lá no Twitter, no @DoYourJobPod, ou no Instagram, no @DoYourJobPod, e me seguir lá, é marcelo.aragão1 no Instagram e marcelo.aragão1 no Twitter, que é onde eu falo mais de New England Patriots, enfim. Mas esse é onde você pode achar a gente. Na Twitch também a gente não só faz isso, como faz o Tape Não Mente, onde o Bruno, que é meu companheiro, @coachbarandas, analisa todos os jogadores que vocês pedem e tal, na tape. A gente também tem conteúdo de Madden, a gente também tem o conteúdo de Pets News e notícia com os outros dois integrantes do Do Your Job. Então, fiquem à vontade para procurar a gente, tem bastante informação aí. E novamente queria agradecer pelo convite de participar desse podcast, rapaziada. Muito obrigado e go Pets!
E também não volta em 2021, é a nossa série de previews, já que a gente está encerrando. Vai no post desse episódio, vai lá no nosso Twitter, @FumbleNanet, que tem a lista de todos os 32 previews. Se você, por um acaso, chegou ao FumbleNanet com esse episódio do Patriots, eu recomendo que você passe por todos os outros, porque tem uma quantidade excelente de conteúdo, e aí você tem essa uma semaninha, e duas semanas, na verdade, de intervalo até a gente começar a temporada. É perfeito para você já chegar no dia 9 de setembro, com tudo em dia, chegar tinindo para a temporada 2021 da NFL, tá? Então, confere tudo isso aí. O Fumble na Net, obviamente, não para nunca. A gente continua falando aí de NFL, visando a temporada 2021 até que ela comece. Quando ela começar, a gente já vai estar falando da temporada, não mais da preparação. Então, nos vemos nos próximos episódios do Fumble na Net. Recomendo de novo você ir buscar os previews. Um grande abraço para todos vocês.